Tá aí, kickoff para mais um 10 Jardas no ar. Hoje a gente fecha a série dos prospectos para o draft de 2024. Vamos falar dos defensores. Estou eu, JP, e tá o Rafão. Beleza, Rafão?
Fala, JP. Vamos nessa. Fechar o grupo de defesas. Temos alguns nomes interessantes, principalmente no grupo de corners. Tá bem interessante esse ano.
Isso aí. Bom, lembrar a galera que mais pro final da semana. Para os nossos apoiadores, eu coloco lá no site o post do Desafio Draft, nossa brincadeira lá para ver quem palpita mais perto do que vai acontecer. Já estão quase acabando os posts. É, quer dizer, essa semana fecha as duas séries, né? A dos prospectos também e a dos times, que se chama Olho no Draft. Essa dos times é só para os apoiadores, exclusiva, também. Então, dá uma sacada lá no site. Semana que vem eu coloco aquele post do Blue Chips, onde eu também insiro o meu top 100. E logo depois, não quer dizer, logo depois não, no dia do draft, do primeiro round, eu coloco o meu único mock draft, quer dizer, pra galera. Então é isso, dá uma checadinha lá. E Rafão, definiu aí como é que vai ser a transmissão, acompanhamento e tudo mais?
É, eu vou fazer. O pessoal da RedeTV emprestou pra gente com muito carinho o estúdio deles mais uma vez. E aí eu tô indo pra São Paulo na semana que vem pra fazer a transmissão da primeira rodada com imagens no YouTube da NFL Brasil. Aí estarei eu, Golim, o Felipe Vieira do On The Clock e o Arthur do time da NFL Brasil vai também para ficar controlando a interação. Então vai ser bem maneiro. Gosto pra
Legal.
caramba de fazer essa transmissão. Vai rolar mais uma vez.
Bacana, bacana. Então vejam na telinha e acompanhem a galera no YouTube. Depois tu me passa o link que eu boto no post da semana
Pode
que vem.
deixar.
Se já tiver, né,
Sim,
no post
pode deixar.
que sai antes do draft. Beleza, galera. Vamos então falar dos defensores. E vamos começar pelos linebackers. Linebacker é uma posição que há anos eu tenho falado que é muito difícil draftar. Muito difícil, porque a forma que os caras jogam no college é diferente do que estão pedindo para os caras jogarem na NFL. Isso cria uma dificuldade de projeção e principalmente de você identificar o que você de fato precisa nos caras. Nem os caras sabem, nem os times da NFL sabem. Aí você vê um tiro para todo lado de linebacker. Esse ano, eu gosto mais da galera que tá saindo esse ano do que nos últimos. E não vejo ninguém que vai ser draftado no primeiro round. Até por esse medo de errar, né? Eu acho que ninguém vai escolher linebacker. Não sei que ali pelo final alguém falar, quer saber, não gosto de ninguém mesmo, vou suprir uma necessidade aqui que apareça, mas a tendência é não ter nenhum. Agora, isso não quer dizer que a posição não seja importante. A posição é muito importante, porque são esses caras que ficam com aquele ponto verde no capacete, que quer dizer que eles recebem a comunicação e tem que repassar pro resto dos defensores, né? Ajeitar o posicionamento da galera. É uma posição que exige, além da parte atlética e além do que o cara pode fazer, né? De nuances ali, de zona, de blitz, não sei o quê, tem uma certa capacidade de liderança envolvida na parada. E isso pra gente que faz aqui essas brincadeiras, levantando os jogadores e tal, não sei o quê, é mais um complicador, porque a gente não tem acerto a saber quem é que tem a personalidade forte, né? Quem é que se comunica bem, que tem a voz boa, todos os aspectos que compõem a liderança. É difícil pra caramba, né, Val?
É difícil e é um. Para mim, a gente vai falar de dois grupos de verdade defensivos. Linebacker tem essa função aí de organização e tudo mais. Mas hoje, na NFL, tanto linebackers quanto safeties, se o cara não é playmaker, ele passa despercebido. Ao mesmo tempo que ele, se ele for ruim, ele é notado, entendeu? Então é um cara que às vezes você precisa de um tarefeiro E um bom tarifeiro vai te ajudar, que é um cara que vai ter uma boa disciplina ali contra o jogo terrestre, vai fazer as jogadas que precisa fazer, vai, é o que o JP falou, vai ser um bom líder, tem boa comunicação. Então, às vezes, ele não vai fazer tantas jogadas na bola, né? Porque ele não está numa área que vai marcar tanto ali contra o passe, a não ser que ele seja um grande atleta, e existe esse tipo de prospecto. Uhum. Mas é um cara que ele pode não ter grandes números e ser importante para o time. Uhum. E é difícil... De fazer, às vezes, você identificar esse cara, já que a gente não tá vendo os números, a gente não consegue ver a produção. Exato. A gente vai falar de alguns caras desses aí.
Se você pegar as melhores defesas da NFL no ano passado, foram as defesas que tinham linebacker que se destacavam. Não foi coincidência que São Francisco, Baltimore, Cleveland e algumas outras tiveram um desempenho acima dos demais times.
Sim.
Enfim. Então, Raval, o que eu tenho visto por aí é cada um tem um jogador diferente como o número um. Tem um núcleozinho de uns três jogadores que são os mais falados. Mas eu vou te falar, rapaz, quando eu fui fazer meu ranqueamento, eu não botei nenhum deles como número um, não.
Certo.
Eu botei o camarada que vem de North Carolina, chamado Cedric Gray, como linebacker. Eu falei, cara, esse é o que traz o maior número de componentes que eu vejo num linebacker de sucesso hoje.
Uhum.
De atacar os gaps certos, de cair na cobertura, de ter um cheiro de bola. Ele vai ser o primeiro draft. Talvez não seja nem no segundo, terceiro round.
Entendeu? Yeah.
Mas esse que tá... E aí que tá o problema pros general managers draftarem linebacker. Que às vezes o melhor de um draft é o cara que saiu no quinto, sexto round. É uma coisa muito complicada. Chegou a ver o Cedric Gray, não?
Eu vi. Não é um cara tão grandão assim também, né? Tem 1,85, uns 100 quilos, então ele é um pouco menor ali na posição. Mas é um cara que ele mostra essa versatilidade, né? De jogar na linha de scrimmage, de jogar em espaço. E teve muita produção, né? Uhum. Nos dois últimos anos... Ele teve mais de 250 tackles, teve 6 sacks, 3 interceptações, 10 passes desviados, 5 fumbles forçados. E aí, o que eu tô falando disso é... Eu falei que é um cara que tem o atletismo e a versatilidade. O cara teve 10 passes desviados e 3 interceptações, certo?
Uhum.
Teve 6 sacks e 5 fumbles forçados. O cara tá jogando na linha de scrimmage fazendo jogada, o cara tá em espaço fazendo jogada. Então, assim... Pra mim é um cara que só pela produção, e eu sei que o tamanho talvez não traduza 100% para o que você tá hoje esperando de um... Se bem que a NFL toda, a gente tá falando cada vez, os defensores estão menores, né? Sim, os defensores estão menores. É um cara que só pela produção, tu tem que dar uma chance, ele fez o suficiente para jogar na NFL, tem 21 anos só, então eu gosto bastante do Cedric Gray. Acho, inclusive, que pode ser um cara que apareça ali no final do segundo dia.
Você, engraçado tu falar dos defensores terem diminuído, porque, de novo, eu não sei quem vai ser o primeiro, entre os linebacks, quem vai ser o primeiro escolhido. Uma das possibilidades é o Jeremiah Trotter Jr.
Sim.
Que é filho do Jeremiah Trotter, que foi um middle linebacker do Philadelphia, Washington, enfim, passou mais tempo em Philadelphia. E o pai dele era muito mais rodo que ele.
Sim.
O pai dele, se vacilar, se fosse pro draft hoje em dia, os caras iam tentar dar encorpada nele pra ele virar um defensive tackle. Porque tal a diferença do que se olha e o que se exige das posições. O Trotter Jr., então, é um cara menor, até pro padrão normal desse draft, é um pouco menor, mas sabe jogar.
Sim.
Você vê, rapidinho você vê ele ali na movimentação do campo.
Sim, é outro cara que também tem essa versatilidade de jogar em espaço, jogar na scrimmage. Nessa última temporada teve 2 interceptações e 2 fumbles forçados, então é isso, tá fazendo jogada em espaço, tá fazendo jogada na bola, né? 6 sacks na última temporada, é blitz, cobre, faz de tudo, é pequeno, né? É isso, é pequeno, mas é um cara que é jogador de bola.
Eu coloquei o Trotter na categoria merece atenção. Eu tive 2 nessa categoria. O segundo eu vou esperar um pouquinho pra falar. O meu segundo do ranking mesmo foi o Ed Aaron Cooper, de Texas A&M, mas é um jogador muito específico. É um jogo. Esse já é maior, já é mais explosivo, né? E a melhor característica desse momento dele é blitz, é pressão no quarterback. Ele até consegue cair um pouquinho em zona de cobertura, ok, mas eu acho que ele precisa entender melhor ali a dinâmica de gaps para atacar o gap certo. O que você viu dele?
Eu acho que você falou bem, assim. Eu falaria que ele é um grande prospecto atlético. Pelo tamanho, pela capacidade atlética, né? É um cara que tem fisicalidade e velocidade para trazer impacto para scrimmage, né? Teve 17 tackles no backfield no último ano, 8 sacks, forçou 2 fumbles. Então, assim, é um cara de agressividade que vai precisar, né, de experiência para se sentir mais confortável no espaço. Um cara que não faz jogada em espaço. Hoje em dia, linebacker precisa fazer jogada na bola quando está em espaço. A gente já falou de dois caras aí, o Gray e o Trotter, que ficam mais confortáveis em espaço. Eu não vejo o Ed Gavin Cooper sendo esse cara. Não que ele não consiga, né? Uhum. Ele tem aceleração e velocidade, só pelo tamanho é um cara que consegue cobrir espaço, mas precisa ter melhor noção ali de cobertura, né, das chaves de leitura para ser esse cara que consegue fazer jogadas na cobertura. Mas ainda assim, só pelo prospecto físico, eu acho que ele é um cara que vai sair dos mais altos aí no grupo de linebackers.
Pois é. Eu pensei muito, eu tive que matutar muito para eu decidir aonde eu iria encaixar no post dos linebackers o Peyton Wilson, de North Carolina State. O que você faria com o Peyton Wilson? Por onde você colocaria ele?
Eu vou falar, JP, que ele é um cara de que você olha o positivo e é incrível, e o negativo é desastroso. É difícil. Primeiro que ele é um cara que tá jogando no college football desde 2018, tá? Ele tá entrando com... Ele faz 24 anos no domingo, inclusive.
Era aquele peso, era patropia.
Ele faz 24 anos no domingo, vai ser aniversário dele, inclusive, um pouco antes aí do draft. Ele vai fazer 24 anos. Olha, aí eu vou passar pra você, JP, pra você entender o tamanho da figura. Você deve ter estudado, mas enfim. Em 2018 ele chegou como freshman, ele tinha lesionado o joelho no high school. Na faculdade, NC State, e ele sofre uma lesão de joelho como freshman, perde a temporada. No ano seguinte, em 2019, ele é preso. Ele é preso com fake ID, com problema de bebida, resistiu à prisão, tal, sei lá o quê. Aí no ano seguinte, 2020, terceiro ano dele na faculdade, deslocou o ombro 2 vezes, fez cirurgia no final da temporada. Só que aí é interessante porque ele desloca o ombro e faz a cirurgia, e ele ainda assim foi primeiro time da conferência em 2020. Em 2021, de novo, ele desloca o ombro. Só que aí, beleza, 2022 ele tem um bom ano, e 2023 é o melhor ano dele, que é agora. Só que a gente tá falando de um cara que tá jogando college football, era a quinta temporada dele. Quinta, não, sexta. Enfim, 2018 foi redshirt. Era quinto ou sexto ano dele na faculdade, foi o melhor ano dele, com 24 anos. Só que ele tava jogando com uns caras de 20 anos. E é importante botar essa perspectiva. Só que, e aí vamos pro lado bom, que é difícil de não olhar, jogando com 23 anos contra os moleques, ele fez 140 tackles, 18 tackles no backfield, 6 sacks. E aí, em espaço, cobrindo, ele desviou 6 passes, ele teve 3 interceptações. Recuperou 2 fumbles, ele fez jogada. Aí o ponto é, esse é um cara que pode impactar, é um cara que faz jogada na bola. Ele pode ser playmaker.
E qualquer dúvida atlética dele também foi, né, colocada de lado depois do que ele fez lá no Combine, que ele se apresentou muito bem, né?
Tem esse outro ponto também. É isso, ele tem o atleticismo, ele cobre campo pra caramba, faz jogada no box, faz jogada em espaço. Ele foi eleito o melhor jogador defensivo do college, foi All-American unânime no último ano. Só que ele tem isso aí. Os 4 primeiros anos aí foi lesão, cirurgia, preso, lesão, cirurgia, e aí teve um bom ano e o melhor ano dele depois no sexto ano. E aí você pergunta pra mim, o que eu faço com ele? Primeira coisa, eu não pego esse cara na primeira rodada. Sim. A primeira rodada eu tô dando um contrato garantido pra esse cara, né? E eu tenho certeza que esse é um cara que o time da NFL que que quiser apostar nesse cara, vai ter uma bateria de entrevista com ele, com o técnico, com todo mundo, pra saber em que ele tá, onde tá botando a mão. Eu sei que o cara é jogador de bola, eu sei que é atleta. Só que jogar na NFL, o cara conseguir ser um atleta profissional, é outra coisa, entendeu?
O meu primeiro ímpeto foi colocar o Peyton Wilson na categoria evitaria escolher Aaron. Foi o meu primeiro ímpeto. Mas eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Por essas paradas boas que você falou. Falei, não posso fazer isso. Aí eu subi com ele pro o Coringa. E acho o seguinte, a base dessa minha primeiro ímpeto foi porque eu acho que ele, o estilo de jogo dele e o que ele faz, tenta fazer em campo, é incompatível com o corpo dele. Uhum. Então isso é que faz gerar as lesões. Eu vi isso muito de perto no Arizona Cardinals com o Tyrann Mathieu no começo da carreira, que jogou numa posição que exigia um nível de contato, né, e uma fisicalidade que ele tinha. Ele era físico, mas não tinha o tamanho. Não adianta, ele estava sempre machucado. Não adianta, você tem que jogar com o teu corpo possibilita que você jogue. Então, acho que esse estilo dele não vai ser duradouro na NFL. Mas como ele pode gerar impacto, eu acabei colocando ele como
ele provavelmente vai ter algum time que vai escolher ele no segundo dia, tá? E talvez ele seja... Eu não sei se ele vai ser o primeiro, como estão falando, porque é um caminhão de red flag.
Eu acho também que ele vai ser o primeiro.
É um caminhão de red flag.
Eu não acho.
Mas eu acho que ele sai no segundo dia, sim.
Eu acho que o primeiro vai ficar entre o Jerry Cooper, o Trotter, ou até o Junior Colson de Michigan. Se ninguém for escolhendo ninguém, de repente o Rabo lá no segundo round fala, pô, me dá o Colson aqui. Né, que foi técnico dele em Michigan, enfim, cara que deve ter essa, pelo menos pelo que o Harbaugh fala, deve ter essa capacidade de liderança interessante, tem bastante força, né, para se desvencilhar dos bloqueios e tal, e ali, naquele espaço ali, ele é efetivo.
Esse é o cara que eu falei, pode fazer, e de novo eu tô fazendo uma suposição, é um cara que pode fazer a diferença sem aparecer nos números. Porque esse é um cara que ele parecia ser, né, o organizador da defesa e tal, sei lá o quê, só que ao mesmo tempo ele era burocrático. Sobre fazer jogada na bola, ele não teve uma interceptação e não teve um fumble forçado na sua carreira em Michigan. Ele não conseguiu gerar um turnover na carreira em Michigan. Então assim, é isso, ele pode ser uma peça, ele pode, e uma engrenagem, realmente. Só que ele não vai ser um cara que, pelo menos não se provou como, né, um cara de impacto que vai fazer jogada na bola e que vai realmente, né, virar o jogo, vamos dizer assim, né, mudar o calor do jogo, e não é ele que vai fazer isso acontecer.
O outro cara que eu coloquei na categoria merece atenção é um jogador que eu não tenho ouvido mais nada. Parei de escutar qualquer coisa sobre ele. Que é o de Texas, o Jalen Ford. Que pra mim, de todos os que eu assisti, foi o que eu ficaria mais confortável num esquema que faça o linebacker recuar muito numa cobertura defensiva. Tipo, tenta visualizar alguns posicionamentos do Fred Warner, que às vezes tá no meio dos safeties ali. É o cara que eu confiaria mais recuando pro resto. E isso, para mim, hoje tem um valor imenso. Só que ele não está sendo falado. O que me pressupõe que ele pode ter ou algum problema extracampo, ou sei lá, entendeu? O que ele pode ter. Teve 6 interceptações, né? Mostrando que ele jogou fazendo isso, entendeu? Uhum. Então, me estranha demais eu não estar ouvindo falar dele.
Eu acho bom jogador também. Eu acho que falta um pouco. Achei que faltou um pouco de intensidade, assim, vendo o jogo dele. Não foi um cara que me saltou os olhos. Pra mim, eu já coloquei ele. Quando eu assisti, assim, eu falei, pô, esse cara aqui, ele vai ter que cavar com special teams. Mas eu foi só por isso, porque eu achei ele. Não vi jogadas que pra eu achar ele especial, mas. Acho que é um cara que pode, pra mim é isso, é um cara que pode cavar através de special teams, tem essa produção aí das 6 interceptações, isso é um número que pode ser levado em consideração. Eu, na verdade, o número de 6 interceptações me estranha, porque eu não vi ele fazendo jogada. Eu vou até voltar, porque eu não vi essas jogadas. Mas é isso.
Aí eu fui para um cara que me saltou. Isso volta e meia acontece em draft. Esse ano talvez seja o que eu mais me lembro disso ter acontecido. De estar vendo os vídeos de um determinado jogador e um outro me saltar os olhos. Que é o linebacker de Washington, o Edefuan. Caraca, o nome é difícil de falar. O Lofocho. Olhando um pouco dos vídeos do pass rusher deles, o Trice, eu acabei esquecendo de olhar o Trice, porque eu comecei a prestar atenção nele, no número 5. E aí eu fui cavucar um jogador que teve 2 anos de lesões, que praticamente não jogou, aí volta em 2023, e pelo que eu entendi, porque eu acho que eu dei sorte nos vídeos que eu vi dele, pelo que eu entendi, ele foi progredindo de acordo com que a temporada foi andando. Mas nessa loteria que é escolher linebacker, eu acabei colocando ele dentro do meu ranking.
Esse é um cara que, pra mim, assim, eu gosto da história, né? Porque é um cara que foi o Alcon, né? Não teve bolsa, e aí apostou nele mesmo para jogar em Washington, conseguiu pegar time titular, sofreu lesão, voltou, produziu. É uma história maneira, mas assim, eu acho que para mim é um cara que não tem perfil atlético. Eu acho que falta além de ser menor, né? Tem uns caras que são menor e compensam um pouco com intensidade. Eu achei ele um pouco fraco, assim. Eu não consegui ver um linebacker na NFL. Mas, de repente, pode ser o mesmo... Eu coloquei ele no grupinho lá dos caras do Jalen Ford. Cara que vai ter que cavar no special teams, entendeu? E eu não tô falando isso pra diminuir ninguém, não, tá? Special teams é importantíssimo.
Quer dizer, a gente não sabe também agora com as mudanças com o corpo, vai ficar, vamos ver o que vai acontecer.
Mas a verdade é essa, os caras que a gente não tá falando que fizeram muita jogada na bola, são caras que vão ter que sobreviver 2 anos até realmente conseguir ganhar uma chance e se provar, vão ter que ficar 2 anos jogando special teams. Pra mim esse é o grupinho que eu coloquei o Lofocho também.
Tem outros 2 jogadores que eu vejo que foram produtivos, mas tem uma história também interessante, não são tão explosivos e tal, que é o de UTEP, Tyrese Knight. E um que jogou em Ohio State boa parte, mas teve que se destacar quando se mudou para Toledo, que é o Dallas Gant. Então são 2 jogadores que foram produtivos esse ano e tem as coisas atléticas e tal. Agora tem um outro grupo que são os caras rápidos. E que, pô, velocidade, né? O que todo mundo tá procurando na NFL, atleticismo e tal. E, de repente, vão ter jogo ou não. Então eu vou te dar 3 nomes. Aí você me diz se viu e se viu mesmo, qual deles você apostaria mais. Um é o de Temple, Jordan McGee. O número 2 que eu botei aqui foi do Missouri, Tyron Hopper. E por fim, o de Kentucky, Trevon Wallace.
O de Missouri eu vi. O de Kentucky eu vi o pessoal falando, mas eu não cheguei a olhar. Agora, o de Missouri eu vi, porque eu fiquei sabendo dele também depois, já tinha visto o topo. Pra ver os caras depois do grupo principal, eu vou vendo referência pra ver o que vale. Eu vi Rick Spielman falando dele. E comparou ele com o Andrew Sandejo, que eu sei que não é linebacker, mas era quase, era um safety porradeiro que ia pra cima. Aí eu fui ver, eu vi, é isso, cara. Mas é o cara que traz essa intensidade em linha reta, né? Que pode, de novo, pra mim vai ser um cara de special teams também, pelo que eu vi, não vi grande produção, mas tem uma intensidade aí que se aprende, né, as nuances ali da técnica, da posição, pode fazer barulho.
Dos 3, particularmente, o que eu mais apostaria é o de Temple, o Jordan McGee. Achei um jogador interessante. Para finalizar o grupo aqui, tem um outro jogador que ninguém fala. E Ele tem mais tamanho de safety do que de linebacker, mas eu acho que ele vai jogar melhor numa função híbrida ali como linebacker. Então eu joguei ele num chamado caso especial, que é o de Florida State. E eu falei no programa passado, cara, que tem muitos jogadores da defesa do Florida State que eu gosto. E um deles é o Tayton Bethune. Pra mim ele é um jogador, ele aparece em todos os lances. Onde ele vai jogar na NFL, eu não sei, mas eu tenho o feeling que ele vai cavar um buraco nele pra jogar. Entendeu? Porque ele tá presente em todo momento do campo. O outro linebacker dele também é menor, que é o Deloach, não fica muito atrás, não. Mas entre os dois eu ainda prefiro o Tayton Bethune. Bom, bora pra safety. E para falar de safety desse ano, eu lembro que lá no primeiro episódio que a gente fez dos quarterbacks, que eu fiz um panorama geral, eu ainda não tinha chegado direito dos safeties. E aí eu falei que para mim eles eram uma grande incógnita, porque eu não. Ninguém tá falando sobre safety nenhum, quase.
Sim.
Mas, né, porque geralmente tem dois caras que todo mundo ali bota nos mock drafts, então já vai de meio direcionado pra ver esses caras primeiro, né? Eu não vejo falando de nenhum. Mas eu gosto de pelo menos uns 4 prospectos de safety desse ano.
Sim.
De novo, não é nem de repente pra ser o primeiro round, não. Mas eu gosto da perspectiva deles se transformarem em bons jogadores da NFL. E eu acabei como primeiro do ranking colocando o da Universidade de Minnesota, o Tyler Nubin, que não é um jogador tão rápido. Ele não é tão veloz linearmente. Mas, pô, teve 3 interceptações no college, cara.
Exatamente. Não tem muito o que falar, né? Ele é dono do recorde da faculdade de Minnesota. E assim, o Infield estava lá, jogou em Minnesota, tá? E jogou bola pra caramba. O Tyler Nubin era o grande jogador dessa defesa. É, eu acho muito jogador, assim. É, quando chega no processo, né, do draft, e aí começa a vir testes físicos e tal, porque assistindo o jogo, eu nunca questionei muito, assim, a velocidade nem nada do Nubin, né? E aí, durante o processo do draft, eu vi o pessoal questionando a velocidade, o atleticismo. Assim, em campo, eu acho um cara muito inteligente nos ângulos, leitura e reação para jogar na bola, né? E é o que eu falei quando eu comecei a minha fala lá dos linebackers, é que eu falei linebackers e safeties. Safety é outra posição que você pode ter um cara burocrático ali, que é difícil desse cara estar sempre ativo. Só que quando você tem um cara com faro de bola, que faz jogada, aí faz toda a diferença. E esse é o Tyler Nubin, entendeu?
É, o cara que faz as coisas um pouco diferente. E talvez você não tenha notado essa falta de velocidade linear, porque como ele sabe onde é que ele tem que estar, ele chega lá antes. Entendeu? Uhum. Pode ser, o safety tem essa parada, né? Ele tem uma certa flexibilidade de movimentação dependendo do esquema ali que ele jogue. Eu gosto do Georgia, o Javon Bullard, como um jogador misto ali entre safety e cornerback de slot, que te dê essa flexibilidade, né, tática, mais ou menos como foi o Brian Branch esse ano com o Detroit, como é um safety do Cardinals com o Jalen Thompson. Eles dão uma certa flexibilidade tática para o time. Então, nessa pegada, eu gosto do Javon Bullard.
Eu gosto bastante também do Bullard. Acho que é um cara que sai no segundo dia.
É. Eu gostei também do... Eu vou pular ele aqui, na verdade. Eu vou falar primeiro de um cara de Texas Tech que se chama Deidrion Taylor Demerson.
Sim.
Pra mim é o melhor safety de fundo de campo que tem esse ano. O melhor prospecto de fundo de campo. Se eu tiver que escolher... Não, o meu esquema pede um cara lá atrás pra chegar... Era ele que eu ia buscar, entendeu?
Uhum. Acho também que é um cara que tem atleticismo para jogar individual, tá? Ele não é tão grande, né? E é por isso que se você for colocar ele em individual, provavelmente vai jogar ele ali de níquel, num slot. É difícil de... Por causa do tamanho de você confiar que ele vai fazer um contra um, né? Mas é um cara que tem leitura, reação também, espaço. Acho que depois do Nubin, né? Uhum. Um cara de fundo de campo e faro de bola é o Demerson.
Bom, aí eu tenho que falar do Cole Bishop de Utah, que é um cara que tem esse mix de tamanho, físico, aceleração. Acho que ele tem tudo para encontrar o espaço dele na NFL. Vai jogar numa faixa de campo gigantesca? Provavelmente não, né? Uhum. Mas ali num split safety ou vindo mais para perto da linha de scrimmage, se derem uma função para ele compatível, eu acho que ele tem tudo para se destacar.
Eu gosto do Cole Bishop jogador, e eu acho que entra um pouco ali no que a gente estava falando do Junior Colson também, porque essa defesa de Utah tem bons jogadores, era uma boa defesa, chegou na final de conferência, acho que levou a conferência, né, não sei se foi no passado ou no retrasado, e o Cole Bishop ele não tem a produção na bola também, mas é um cara que tem força de jogo, que você vê a presença, eu noto até mais a presença dele também, por causa desse impacto que o safety traz, às vezes, nessa fisicalidade, ele é um bom tacleador, né, jogando no boxe. Eu tenho certeza que esse cara tem espaço na NFL, entendeu? Eu não tenho dúvida que esse cara tem espaço na NFL, eu só não sei se ele vai ser um playmaker na NFL. Esse é o questionamento que eu tenho.
E já que trouxe o Cole Bishop, eu não posso deixar de falar do outro safety de Utah, o Sione Vack. Porque talvez seja uma das histórias mais malucas e interessantes que tenha desse ano. Porque ele era o safety do time titular. Não é grande, não é o mais rápido do mundo. Sabe jogar de safety. Sabe jogar. Vai encontrar os espaço dos special teams. Sabe jogar ali. Mas o que faz o caso dele especial mesmo é que quando todos os running backs de Utah se machucaram, deram a bola na mão dele. E ele correu bem pra caramba com ela. Recebeu o passe, jogou como um running back de verdade.
Marcou touchdown. Mas é isso, né? Eu acho que, de repente, se ele tivesse feito a transição antes, a gente podia estar falando dele.
É incrível. E eu queria saber de você, do cara de Miami, o Cameron Kitchens. O que você viu?
Cara, eu gosto do Kitchens, assim. Outro cara que tem explosão e versatilidade, tá? Não acho que é um cara de single high, tá? Não acho que é. Mas é um cara que consegue jogar em espaço too deep, e jogar no box e jogar de slot. Então é um cara que tem essa versatilidade, sacou? Não vejo ele sendo um grande playmaker, mas ele é um jogador muito prontinho que vai pegar titular. Tem tamanho, tem capacidade atlética, tem versatilidade. Não sei se ele tem o especial da posição, mas acho que é bom jogador.
A parada com ele é de novo, aí pode ter entrado na parte do azar, mas eu peguei uns vídeos, cara, que, pô, eu vi alguns erros de posição imensos dele ali, e Miami levando o touchdown por causa disso. Então isso me deixou um pouco ressabiado e acabei colocando ele como o Coringa.
Eu acho que principalmente é o que eu falei, assim, ele no fundo, sozinho, não ia gostar, sacou? Mas acho que fazendo too deep ou cover 3, né, uma zona dividida, eu acho que ele consegue lidar melhor ali com o fundo do campo.
Eu tô bem curioso para saber quantos safes vão ser escolhidos nos 3, 4 primeiros rounds, por isso, por eu quase não ter ouvido falar de safety esse ano e ter visto uma galera que eu gostei. E outros que a gente nem vai chegar a comentar aqui, mas que podem jogar também. Tem o cara do Washington State, Hicks, tem o de USC, o Bullock, que tem alguma visão de jogo também. Eu gosto do de Auburn, o Jalen Simpson, acho que ele tem range no jogo dele. Enfim, tem uma galera boa. Tem um cara legal de ver que é o de Air Force. Chama Trey Taylor. Bom jogador. Só que cai naquele problema. Será que o cara vai pra NFL ou vai pro Irã? Né? Bom, vamos passar pros cornerbacks, então. E os cornerbacks, eu também falei isso no primeiro dia, é uma lista grande. Tem gente que eu tenho certeza que vai se dar bem na NFL, mas é uma lista, são jogadores que trazem risco. Quase todos eles trazem risco. Não vejo nenhum cornerback aqui para sair no top 10, talvez, quiçá, no top 15. Não vejo nenhum por isso, por causa dos riscos envolvidos. Como você colocou aí, se você fosse fazer o ranking, eu sei que você não fez assim, como se fosse fazer, como é que você ia colocar aí essa brincadeira, Ravão?
Cara, eu... Até por ter tantos riscos, JP, eu não vou desconfiar do instinto, tá? E aí, cara, pra mim, é dois caras que... São jogadores. Assim, tem vários caras aqui que eu gosto bastante da classe, por mais que a gente não tenha o blue chip, tá? Uhum. Mas eu gosto da classe. Primeiro, o Cooper DeJean de Iowa. Esse cara, pra mim, vai ser jogador na NFL. Eu não tenho dúvida que esse cara vai ser jogador na NFL, tá? Uhum. Ele não fez os testes ali do Combine, porque ele tá se recuperando de uma cirurgia e tal. Acho que ele até fez no Pro Day. Acompanhei como é que foram os números.
Ele correu 4.38.
Tá, Pro Day, vamos lá. Eu prefiro nem saber do Pro Day. Mas eu acho, cara, ele é atleta. Ele consegue jogar na bola. Último ano, 2022, ele teve 5 interceptações, 3 touchdowns. Ano passado, ele interceptou 2 bolas. É um cara que retorna punch. Eu não sei se você coloca. Eu acho que esse é um cara que você colocar pra wide receiver, ele joga bola. A verdade é essa. Você colocar em qualquer lugar no campo, ele tava jogando bola. Tem fisicalidade pra jogar na scrimmage. Eu não sei, aí tem gente que discute se ele vai ser corner, se ele vai ser safety. Só que eu tenho problema quando existe essa discussão de se ele vai ser corner, se ele vai ser safety. Quando você tá tentando achar um lugar, não é esse o caso. Aí, o Cooper DeJean, pra mim, quando eu lembro de Minka Fitzpatrick, Jalen Ramsey, que são um cara que é corner ou safety, mas a verdade é que você fala, põe em qualquer lugar. Joga bola. Uhum. Eu vejo assim com o Pedejinho, tá? Eu posso estar até. Eu sei que eu tô mais alto do que a maioria, mas eu acho ele muito jogador de bola.
Eu botei como caso especial, porque, pô, já tem mais de 20 anos que a gente não tem um cornerback branco na NFL, né? Uhum. O último que eu lembro de verdade jogando foi o Jason Sehorn dos Giants, lá no final da década de 90 e tal. É uma posição que exige muita agilidade, muita explosão. E eu tô curioso pra ver se ele vai ser esse cara mesmo, cara. Tô muito curioso pra saber. Porque não, é completamente fora do padrão, né? O DJ. Então eu tô muito curioso. E o outro, quem é?
Cara, aí de novo, é porque eu sei que teve dois caras aí que tá todo mundo jogando pra cima. Porque, e assim, fizeram pra onde? Jogaram bola? Kool-Aid McKinstry.
Olha aí.
Eu acho que o Lane McKinstry é muito jogador. Muito jogador. Eu sei que no ano passado o Terron Arnold apareceu mais do que ele e o pessoal tá confiando, né, na fisicalidade. Uhum. Mas a verdade é que o pessoal não tava também testando com o Lane, assim. Porque ele era o cara, tá? O cara foi recruta 5 estrelas, top 15 no país, chegou em Alabama, já foi jogar bola.
É o primeiro cornerback que o Saban botou como titular como freshman.
E assim, 2022, que era a temporada do ano retrasada, que aí todo mundo já falava que ele vinha para esse draft, ele liderou a conferência, a SC, né? Lembrando, Alabama joga na melhor conferência. Ele teve 15 passes desviados, foi o líder da conferência. Também liderou a conferência em jardas retornadas em punch. Ele retorna punch. O cara joga special teams. O cara fez jogada na bola. Esse último ano, a bola tava indo pra direção do Terron Arnold. Foi o Terron Arnold que fez as jogadas. Mas eu tenho certeza que o Kool-Aid McKinstry é o corner NFL. Entendeu? Eu tenho certeza que o Kool-Aid é um corner NFL.
Eu coloquei ele em quarto no ranking, mas eu também tenho. Pela técnica dele, né? Pra saber o que ele tem que fazer. A parada é que nenhuma posição na NFL, a parte atlética e métrica, tá valendo tanto como o cornerback. Então, acaba que você tem que levar isso em consideração, em certa forma. E mais, a oportunidade de aparecer também está complicada. É uma posição que está complicada como um todo. O valor dela está complicado. Isso a gente vê refletido na free agents. Os cornerbacks não estão mais ganhando dinheiro. Não estão batendo recordes assim, de salário, um maior que o outro. Acho que aquele tempo do Darrell Reeves e jogadores desse tipo ficou um pouquinho para trás. O jogo de ataque tá muito mais rápido, né? Os passos são muito mais rápidos, então não dá tempo do cara mostrar esse valor dele como marcador individual, que era o grande valor do cornerback. Primeiro saíam os caras que podiam jogar homem a homem, depois tu vai procurar os caras que vão se encaixar bem em zona, porque tem mais. Né? Mas o cara que você confiava, tudo bem, você vai marcar o melhor adversário e pronto, é você o cara. Esse tempo passou um pouquinho. Então, por exemplo, e às vezes muda o treinador, muda o esquema. O dilema que está Denver. O Denver hoje tem provavelmente o melhor cornerback da NFL, que o Pat Surtain, e não usa ele como cornerback de homem a homem, porque o esquema não pede que ele use. É uma coisa muito maluca o que está acontecendo com o cornerback. Mas eu fui seguindo, botei o Kool-Aid, acho que o Kool-Aid vai sair no primeiro round. Eu tenho bastante convicção que ele vai sair no primeiro round. Acabei colocando ele em quarto no meu ranking, mas confio nele. Acabei colocando esses dois que estão sendo mais falados, né, que é o Terrell Arnold e o Keenan Mitchell. São dois jogadores bem diferentes um do outro, né? O Terrell Arnold não é tão grande, ele é ágil, ele também não tem essa velocidade linear toda que você olhava para pegar. Não, esse cara vai ser o Darrell Reeves, né? Ele não tem, mas ele se movimenta em campo de uma forma muito leve, ele chega na bola lá com espaço. Então acabei colocando ele nesse desempate aí com o Arnold, porque eu ainda valorizo um pouco mais o homem a homem do que o zona. O Keenan Mitchell, pra mim, que eu coloquei como número 2, é um cornerback só de zone. Ele só jogou off-ball. Em todos os vídeos dele, ele tá off-ball. É um cara de muito físico, é veloz, né? Mas precisa tá olhando pro lance, né? Tá de frente pro lance. Então ele não traz todo o aspecto de um cornerback top 10.
E é difícil, né, falar de um cara de Toledo, né? Assim, eu sei que ele foi pro Senior Bowl, né? Uhum. E foi bem. Eu sei que fisicamente difícil de questionar o cara, correu 4-3-3 no Fire Dash, né? Ele é maior do que o Terrell Arnold, né? Mas pô, vamos lá, o cara fez uma temporada absurda, foi 2022 que ele fez a temporada lá que...
Com certeza várias universidades chegaram pra ele vir pra cá, né?
Então, aí é isso que eu tô falando. O Florida State, você tava falando que gosta da defesa de Florida State. O Jared Verse, que saiu de Albany e foi pra lá. O Brandon Fisk, saiu de Western Michigan, foi pra lá. Então... Por que o Keenan Mitchell não fez isso? Ele teve uma temporada absurda em 2022. Por que ele não foi para um nível maior, pô? Para se provar? Que se ele tem a temporada que ele teve em 2022 ele se transfere, porque... E assim, não tô falando nada de maluco não hoje no colégio. Quem quer se transferir, se transfere. Sim. Não tem...
Acabou a época. Agora por isso que a gente tá até falando, quase sempre a gente fala dos caras da maior da universidade. Porque ele se destaca na outra e pula. E eu tô contigo. Se ele joga o que ele jogou em 2023 em LSU, a gente já tá falando de top 10.
E assim, exato. E assim, ele não precisava ser forcinho na All-America, não, pô. Se ele se pro... É só você ver, não, ele é bom jogador e foi bem na SC. Tudo, se ele faz segundo time da conferência, tanto faz, pô. Mas você viu ele jogando uma temporada, primeira divisão, numa conferência forte, para você. E aí correu 4-3-3, pronto, tá no top 10, pô. Tá no top 10. Mas aí tá cheio de pulga atrás da orelha aí pra tu coçar com esse Keenan Mitchell aí.
Pois é. Eu botei ainda no meu ranking o TJ Tampa, de Iowa State. Gosto bastante do tamanho dele, né? Do poder de suporte a corridas que ele tem. Gosto dos dois caras de Auburn, o DJ James e o Nehemiah Pritchett. São dois jogadores diferentes. O DJ James deve ser cara de slot e o Pritchett já está acostumado a jogar em press ali, né, atacando o cornerback na linha de scrimmage.
O de Clemson.
Então, o de Clemson é o Coringa da parada. Por quê? Porque, pô, o cara correu 4,20 e pouco.
Né? Sim.
Isso aí ele chega em qualquer bola. Né? Mas ele chega mesmo na bola? Essa é a parada. Ele chega na bola e ele é mais leve também. E como a gente teve um caso ano passado de um jogador com características parecidas com ele, que foi o Forbes, que foi muito mal no campeonato, muito mal.
Eu Mas acho tem, que isso tá... O Forbes fazia muito mais jogada na bola do que o Nate Miller.
Fazia muito mais. E foi tão mal, eu acho que isso tá vazando pra cima do Wiggins, entendeu?
Eu gosto do Wiggins. Eu também gostava do Forbes, mas eu gostava muito mais do Forbes, porque o Forbes era, jogava muita bola. Mas eu acho que o Nate Wiggins vai sair na primeira rodada por causa. Só porque ele tem um 8,5, correu 4,28. E assim, querendo ou não, ele teve uma temporada bem interessante. Ele teve duas interceptações, dois fumbles forçados, desviou umas bolas aí. Um Clemson na ACC, ele vai ser a primeira rodada. Mas tem esse ponto aí de não trazer, né, a estrutura, a fisicalidade, não se provou muito dando o tackle. Eu sei que no college é difícil da gente julgar 100% quando o cara, né, tá se empenhando nessa vertente do jogo, mas é algo que a gente não consegue dizer, parece um problema nesse momento, mas eu acho que ele vai sair na primeira rodada.
Eu também acho. Eu gosto muito do potencial do cornerback de Oregon, o Kyrie Jackson. Tem só 14 jogos no currículo dele, mas tem uma boa combinação aí de tamanho e atleticismo e tal. Eu gosto
O Kyrie Jackson Kyrie Jackson é a história que foi do Junior College.
Isso.
Não é isso? Pra esse Alabama.
Esse aí.
Esse aí é interessante. Isso aí é interessante.
Eu gosto do Georgia, o Lester. Apesar de ter essa parada, né? Eu geralmente, pô, o cornerback não conseguiu nenhuma interceptação no college. Tu fala assim, pô, né?
É.
Mas eu acho que ele sabe jogar, ele tem algumas boas características. Eu coloquei ele lá como merece atenção.
Jogar em Georgia e ferramenta atlética já faz metade do seu caminho pra NFL.
Pois é. O que você acha do cara que é o queridinho de muita gente, que é o Ennis Rockstraw?
Cara, de verdade, o Rockstraw foi um que eu não perdi muito tempo nele, porque eu não achei nada de demais, assim, de verdade.
Eu também não consigo ver as pessoas botarem ele no primeiro round do Mock Draft. Não consigo.
Não vi um tamanho que me chamou atenção, não vi atletismo que chamou atenção, não vi produção que me chamou atenção. Então, assim...
É um cara competitivo, é um cara que dá pra ver que é versátil, pode jogar no slot, pode jogar pra fora, mas é ok, né? Um cara como outros que você consegue no draft, né? Gosto muito do Renardo Green de Florida State.
Acho bom jogador também.
Acho, gosto muito também, não sei por que não tá sendo falado. O cara que tá subindo muito nessa reta final aí de draft é o de Rutgers, o Max Melton. E pra mim é um bom jogador. Não sei por que ele tá subindo tanto. Não é um cara que eu desgoste, não. Mas eu não sei por que ele tá subindo tanto o nome dele, assim.
Teve até alguma produção, mas apesar da produção, não é um cara que também me chamou a atenção. Eu gosto do de Michigan, tá? Eu sei que é pequenininho.
Então, eu ia falar dele agora também. O Sam Risco, né?
Isso.
Eu acho que ele vai sair no segundo round, é um pequenininho, mas é o melhor de todos em combate a corridas, né?
Cara, é o terceiro. Ele vai ter que ser níquel, né? Assim, muito pequeno, realmente. Tem uns 75, sei lá, né? É bem pequeno. Mas, meu Deus, você olha, você vê o jogo do cara e você quer ele no seu time, pô. É isso, ele joga no box, joga em espaço. Ele teve, nesse ano agora, Michigan foi campeã. Ele talvez tenha sido o melhor da defesa, um dos melhores. Ele teve 6 interceptações, forçou 2 fumbles, marcou TD. Pô, o cara fez de tudo. É muito jogador, que é pequeno. E aí tem uns caras que dá pena. Igual
dá pena.
Do outro lado tem o Blake Corum lá, que é outro que dá pena pelo tamanho. O Sam Steele é esse exemplo dele, só que na defesa.
O outro baixinho que anda subindo, que é mais ou menos nessa pegada, a galera querer pegar, é o de West Virginia, que é o Beanie Bishop. 24 passes desviados na carreira. O de Boston College é bom jogador, mas parece que é um cara
Bom.
complicadíssimo fora de
Sim.
campo. Não?
Sim.
Elijah Jones, parece que é um cara complicadíssimo.
E também já, acho que jogou 6 anos de college football, se eu não me engano. É outro que tá chegando bem velho na NFL.
Eu gosto bastante do de Virginia Tech. Virginia Tech ou Virginia State? Virginia State. Pô, eu não sei porque eu falei Virginia. Willie Drew, de uma universidade pequena. Mas achei um cara que também se movimenta muito bem. Tem um caso, porra, a gente falou de baixinho. Tem um caso, porra, muito louco, de uma universidade pequena chamada Ferris State, que se chama Sean Stephens. Ele é 5'8", Rafão. Só que.
Os 70, sei lá, por aí.
Só que interceptou 16 bolas jogando do lado externo.
Caramba, que
O que tu
loucura.
faz com um cara desse?
Pô, se Ferris State fosse pagasse, ficava lá e jogava lá.
O cara interceptou 16 bolas jogando contra recebedores muito maior que ele.
Brincadeira.
Caraca, cara, quem que faz, né? Ah, e tem que falar dos dois caras que eu colocaria aqui como evitaria, que é o do Penn State, que tá nessa categoria para quase todo mundo. Né, que é o Kalen King, que jogou bem em 2022, mas se mostrou muito perdido no que pediram para ele fazer em 2023. Não sei se ele consegue reverter isso. E o de TCU, Josh Newton, eu também botei como evitaria, porque é outro caso, que eu acho que ele não tem velocidade, não tem atleticismo para jogar do lado externo. E pelo que eu vi, pelo que eu li, quando ele alinhou por dentro no slot, foi muito mal. Então, para você apostar para fazer uma transição, um jogador que já está indo mal na posição no slot, eu não tocaria. Mas alguém que esqueceu, porque é tanto nome mesmo, né? De cornerback, se você lá a gente esqueceu alguém, mas enfim, acho que a gente
Não,
tentou
assim,
organizar.
dos principais ali, dos que eu vi mais assim, a gente falou de todos.
Tem um caso engraçado que eu vou saber onde é que vai ser draftado, que é o cara que joga no Canadá, né? Que chama Quantes Stigers. Jogou em Toronto, jogou muito bem. É um cara que estava fora do esporte, porque o pai dele foi preso e aí ele teve que se virar para sustentar irmãos e tal. Estava fora do esporte, aí estava jogando uma parada amador, chamou a atenção dos scouts do Canadá, jogou ano passado no Canadá e jogou bem. Então ele deve ir para a NFL, lá pelo quinto, sexto round, sei lá. Torcer aí para ele que ele se dê bem, Stiggers. Galera, foi isso então. Fechou. Ah, não, 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 não. Pera aí, eu não posso deixar de pelo menos fazer uma menção a especialistas, né, cara?
Tá bem.
Específico, que eu faço todo ano. Não é um ano que tem alguém de um nome assim muito, né, muito comentado e tal. Provavelmente o primeiro a sair seja o Panther de Iowa, chamado Torrey Taylor, que tem boa perna. Enfim, mas a gente não pode deixar de dizer que são, né, jogadores que compõem aí o time. E há de se procurar jogadores específicos para retornar a bola por causa dessas novas regras. Então, de repente, a gente pode. Muito dos retornadores a gente fala aí jogando, né? Em posições de cornerback, running back, wide receiver e tal. Mas às vezes tem uns caras que são só isso, né? Tentando achar quem retorna a bola e que não é muito famoso. No processo, né? Eu gostei do cara de Tulane, Jaquan Jackson. Vou colocar o videozinho dele lá no post de Special Teams pra galera ver. Agora sim, foi isso, Rafão. Fechamos todas as posições. Isso quer dizer que tá chegando, né? 2 semanas, tá aí o draft. Semana que vem eu vou fazer aquela brincadeira com o Canguru, não de mock draft, mas de pegar time por time e tentar ver uns encaminhamentos que eles podem ter, mais filosoficamente do que escolhendo nomes e tal. E é isso, valeu demais, Rafão. Pô, a galera ia me matar se não tá aqui esse ano, cara.
É isso, muito, muito maneiro. A gente já perdeu a conta, né, JP, de qual foi o primeiro. Eu fui ver no, eu fui ver no meu YouTube lá, o primeiro. Eu descobri que o primeiro ano de draft que eu fiz conteúdo foi lá no YouTube, foi em 2014, estamos em 2024, né? Aí eu tava, caramba, 10 anos vendo draft. Aí vem o cara lá da gente e falou: não, faz a conta, são 11. Aí eu, pô, acabou com a minha magia. Mas mesmo assim, 2014 foi o primeiro, estamos aqui em 2024. Não sei se em 2014 a gente estava junto, mas sei lá, uns 3 anos depois disso, provavelmente já estávamos. Foi, já
Provavelmente sim.
temos
Agora
uma grande história.
tu quer ver como é que eu tô velho, cara? Eu tava olhando aqui o meu arquivo e o 10 Jardas começou em 2010. Então fez 14 anos agora. Ele começa um pouquinho antes do draft, então assim, para publicar a coisa foi a minha primeira vez que eu publiquei alguma coisa, foi com a parte de draft do 10 Jardas. Mas eu fui olhar o meu arquivo e eu, de brincadeira, fazia coisa assim, de olhar jogadores um pouco antes do 10 Jardas acontecer. E o meu primeiro ano que eu tenho lá no arquivo é 2001, o draft do Michael Vick.
Bateu o recorde agora.
Eu tomei um susto,
Brincadeira.
cara, quando eu fui pra trás assim, que eu falei: caraca, cara, eu tô muito velho mesmo, tá? Tô na hora de me aposentar mesmo.
Eu comecei a assistir a NFL foi em 2008, então você tava analisando o draft aí, eu não tinha nem sabia o que era futebol
Só de
americano.
brincadeira, porque eu gostava de ver
Sim, sim, sim,
o
sim, sim.
draft na parada, e eu queria, cara, eu quero conhecer um pouquinho do que esses caras estão falando aí, né? Eu só ficar aqui ouvindo o nome, pô, não
É,
entendi
lógico.
nada, né?
Sim,
E aí
sim.
eu comecei a fazer de brincadeira. O primeiro draft que eu assisti, cara, foi via rádio, uma rádio online que o NFL.com colocava. O primeiro que eu assisti ouvindo foi o do Peyton Manning, em 98.
Caramba. Caramba.
É, mas não. Idade tá
Respeita
pegando.
essa história.
Idade
Respeita
tá
essa
pegando.
história.
Tá bom, mais algum recado que queira dar pra galera aí?
Não, é isso. Quem chegou até o final, agradeço pra caramba. Se, assim, pessoal quer ouvir mais, assim, é que aqui no 10 Jardas, o JP, eu vejo uns 10 caras posição do JP, ele bate recorde aí, que ele vai lá no
360
fundo.
esse ano.
Caraca, irmão! Mas eu fiz uns vídeos também no Zona FA, destrinchando um pouco, chamei os convidados, ficou muito legal também. Vou fazer um vídeo de sleepers, vai ter mock draft de 2 rodadas. Estou fazendo conteúdo lá no Zona FA. Na NFL Brasil tem a live aí, primeiro dia, com imagens no YouTube, que eu acho incrível. Eu, assim, nós somos, né? Fãs de draft, que tem, quem tá ouvindo a gente até o último episódio, até o final também é muito
Também
fã de
também.
draft. Então eu sinto que é uma grande conquista, porque isso foi algo que eu consegui colocar depois que eu cheguei na NFL Brasil. Foi o NFL Draft no YouTube com imagem de graça. Isso eu acho absurdo, porque eu sou fã do draft, acho que tem. E a galera que começa a acompanhar e gosta de draft também tem aquele bichinho que morde que todo
Tem.
ano volta. Não tem jeito.
Legal, Rafão. A gente se cruza por aí online. Se não se cruzar
É isso.
online, a gente se vê no Brasil dia
Setembro.
6 de setembro.
Isso aí, irmão. Te espero pra gente tomar uma junto.
Beleza, abraço, cara. Até mais.
Valeu, valeu.